Está no ar, o Jornal do Senado. Fátima Bezerra defende proposta que reconhece forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira.
Otto Alencar pede que Ministério Público investigue ex-presidente da Petrobras.
Comissão debate acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Desenvolvimento Regional foi nesta quinta-feira, capital do Rio Grande do Norte, Natal, para discutir a proposta que reconhece o forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira.
A presidente da comissão, senadora Fátima Bezerra, destacou a importância do gênero para a região Nordeste e para o Brasil. Repórter Celso Cavalcante.
Especialmente neste mês de junho, o ritmo popular nordestino se espalha pelas diversas regiões do país, nos tradicionais arraiais que celebram os festejos juninos. Devido à importância cultural do gênero e aos seus impactos socioeconômicos, a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado discute uma proposta que reconhece o forró como patrimônio imaterial da cultura brasileira. A senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar, afirmou que o objetivo é valorizar uma das mais relevantes manifestações artísticas nacionais.
Nós queremos valorizar os nossos artistas, valorizar a nossa cultura, preservar as raízes de uma expressão popular que diz muito da nossa história, da nossa identidade, do Brasil e especialmente do povo nordestino. Nós não estamos falando de uma expressão popular qualquer, nós estamos falando de uma expressão, do ponto de vista popular, mais genuína da cultura brasileira.
Fátima Bezerra afirmou ainda que a realização de audiências públicas em diferentes estados contribui para mobilizar segmentos diversos da sociedade em torno do assunto.
Avança no Senado o projeto que prevê o pagamento de seguro-desemprego aos trabalhadores que ficarem impedidos de exercer sua atividade em períodos que for imprópria e não recomendável à exploração extrativista.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e agora será votado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Para ter direito ao benefício, o trabalhador deverá exercer o extrativismo ininterruptamente, como explicou a autora da proposta, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Hoje são cerca de 83.500 trabalhadores extrativistas nessa condição.
Além de garantir a renda da família, o pagamento do benefício vai impedir a exploração indevida dos recursos naturais nos períodos em que a extração de produtos da floresta não puder ser exercida, disse a senadora Vanessa Graziottin, ao lembrar que a medida não terá impactos negativos nas contas públicas.
Manutenção desses trabalhadores, que além de efetivamente ocupar a Amazônia, território imenso, permite que tenhamos acesso a pelo menos 37 produtos diferentes decorrentes do extrativismo, como por exemplo o cupuaçu, o açaí, a quina, jaborandi, a copaíba, o látex, a castanha do Pará, a piaçava e a malva. Esses são apenas alguns exemplos do imenso potencial econômico que a nossa região possui.
O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia está cada vez mais próximo, porém discordâncias em pontos específicos ainda colocam em risco a conclusão das negociações, iniciadas há quase 20 anos.
O assunto foi debatido na Comissão de Relações Exteriores nesta quinta-feira. Repórter Floriano Filho.
Algumas das pendências incluem automóveis, patentes de medicamentos e serviços marítimos. Mas um dos setores onde existem as maiores dificuldades é na agropecuária. Durante a sabatina na Comissão de Relações Exteriores do indicado como próximo embaixador brasileiro na Bélgica, sede da Comissão Europeia, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ponderou que sem um consenso na agropecuária, será difícil avançar no acordo.
E que é nessa área que as barreiras comerciais e os protecionismos estão mais exacerbados, especialmente por conta da força política que os produtores europeus têm em relação aos seus governos.
O diplomata Haroldo de Macedo Ribeiro, que foi aprovado na comissão como futuro embaixador na Bélgica, lembrou que tem crescido o protecionismo em alguns países da União Europeia e que nem sempre há consenso até mesmo entre diferentes regiões de um mesmo país. Essas discordâncias ampliam o risco sobre a aprovação do acordo.
A União Europeia, na realidade, tem limitações na negociação de seus acordos comerciais. Porque se uma região de um dos países membros pode vetar a assinatura do acordo, isso passa uma imagem que não é a imagem que a União Europeia quer transmitir.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, cobrou da esquerda brasileira alguma manifestação sobre o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.
Magno Malta acredita que um dos responsáveis pelo sucesso do encontro foi justamente Donald Trump, demonizado pela esquerda, tanto daqui como dos Estados Unidos.
Eu gostaria de ver os comunistas, gostaria de ver os socialistas, gostaria de ver os esquerdopatas fazer discurso aqui de o que, é que eles acharam desse encontro. Eu espero que eles estejam prontos para dar um pito, como falam no Nordeste, no gordinho, porque deu a mão para esse capitalista maluco do Donald Trump, que reduziu os juros nos Estados Unidos, já reduziu o desemprego nos Estados Unidos, que incentivou a indústria nos Estados Unidos. Esse maluco.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, pediu que o Ministério Público Federal investigue o ex-presidente da Petrobras, Pedro Parente, com base em denúncia publicada na revista Cruzoé.
Segundo a publicação, José Beringer, um dos donos do banco JP Morgan, é desde agosto do ano passado sócio de uma empresa que conta com a participação societária de uma outra empresa, da qual Pedro Parente e sua ex-mulher são sócios.
A reportagem, citada por Otto Alencar, diz que a Petrobras, em maio deste ano, por determinação de Parente, pouco tempo antes de deixar o comando da estatal, repassou ao banco JP Morgan 2 bilhões de reais que deveriam ser pagos somente em 2022.
Eu quero saber se nós vamos ficar aqui anestesiados, sedados, sem fazer absolutamente nada nesse escândalo vergonhoso. Está tudo aqui provado. Tem as provas aqui que é sócio, a mulher é sócia, ele é sócio. O cara paga 2 bilhões, parece que são 2 reais. Isso é uma vergonha. O silêncio aqui é total, silêncio de pântano. Ninguém diz nada, está tudo calado. Mas o escândalo está aqui, com provas do senhor Pedro Parente.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou o governo por querer privatizar a Eletrobras, empresa que, de acordo com ela, é responsável pela geração de um terço da energia do país e fundamental para a implantação do programa Luz para Todos.
Segundo Gleisi Hoffmann, é falso o argumento do governo de que a venda da empresa, além de gerar dinheiro para o pagamento da dívida pública, vai baratear o preço da energia.
Ela citou como exemplo o caso da Celg, a Companhia Elétrica de Goiás, privatizada em 2017. Logo após a venda, o preço da energia em Goiás aumentou 16%.
Quanto ao pagamento da dívida pública, Gleisi afirmou que a venda da Eletrobras pode render 12 bilhões de reais, valor equivalente a apenas 10% do déficit público permitido para 2018.
É estratégico manter o controle estatal no setor elétrico para garantir segurança energética e a soberania nacional, considerando a energia, a geração de energia, mas também aspectos como a segurança hídrica. Porque você privatizar o sistema Eletrobras quer dizer você privatizar a vazão dos seus rios. Então, como que você vai ter segurança hídrica? A água é fundamental para a soberania.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB, acusou o governo de Minas Gerais de não transferir nos prazos legais o dinheiro relativo ao ICMS e ao IPVA para os municípios mineiros.
O valor do débito já atinge 4 bilhões de reais, disse o senador. Ele também criticou o governo federal por ser omisso quanto às obras do metrô de Belo Horizonte, de duplicação da BR-381 entre a capital e Governador Valadares e de revitalização do Rio São Francisco.
Há um sentimento de letargia. Não há uma força revigorante que permita ao Estado enfrentar essas dificuldades. Até porque os grandes entraves de Minas Gerais não se encontram no seio da própria administração estadual ou dos municípios. Os grandes gargalos de Minas são de responsabilidade da União Federal.
E a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, atacou a decisão judicial que obrigou a esterilização de uma mulher sem consentimento por ser uma moradora de rua.
Ela disse que, em artigo, o jurista Oscar Vilhena Vieira destacou a ilegalidade, diante da Constituição, da interferência coercitiva do Estado na decisão sobre maternidade.
A senadora questionou se as autoridades agiriam da mesma forma com um homem, obrigando-o a fazer vasectomia.
Esterilizar uma mulher na marra equivale a um estupro. E a gente não pode permitir que isso aconteça. E partindo dos setores que tinham que proteger essa mulher.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.